Olá, sejam bem-vindos ao Ita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o estado do mercado.
This podcast is espetacular.
Oni-chan no Corona.
Bem-vindos ao episódio 24 do Ita na Bolsa. Este vai ser provavelmente o último, até ao fim do ano. Seria bom terminarmos nos 25, que é o número mais redondo, Samuel, mas se nós tivermos tempo, quando agora também vou para Portugal, se tivermos tempo, era bom fazermos um episódio a apanhar o desafio semanal, discutirmos um bocado das escolhas que fizemos e das escolhas que vamos tentar espremer um episódio desses para acabar com esta primeira season do Guita na Bolsa. Mas bem-vindos ao 25º episódio, ao 24º. E podem visitar-nos em www.quitandabolsa.pt
e ver lá o concurso, não é? Exatamente, o como é que estamos cada um de nós posicionados. Acho que é bem provável que vais ganhar, que vais com um grande avanço, mas sim, acho que seria algo bastante surpreendente se conseguisse estar à volta a esta altura.
Sim, mas eu acho que é bom também discutirmos um bocado das decisões, o que é que correu bem, o que é que correu mal.
Sim, mas era, acho que era bom fazer isso. Mas diria fazer isso talvez depois do ano, ou seja, ter um episódio de retrospect depois de terminar, não? Não diria. Mas opa, também sim, a 5 dias do fim, não é? Se fosse
sim.
Tipo, ou depois. Mas sim, o próximo episódio acho que deve ser sobre isso, concordo.
Fazemos ainda, para o ano que vem, o próximo episódio ainda pertence à primeira season. Então,
tipo um retrospect.
E depois começa a segunda season.
Parece-me
Ok,
bem.
então vamos começar com esta semana. És tu a começar com uma notícia que, por acaso, já estou aqui a ver que estás a partilhar. É a mesma que eu. Uma, eu tinha duas para falar, e é uma das que eu queria falar. Por isso, vamos ter uma semana bastante dedicada a streaming services, não é? Mas vá, começa aí.
Agora nesta altura do Natal, não é? Vai dar jeito para o pessoal estar em casa e quer ver uns filmes com a família. A minha primeira notícia é sobre a Disney. Portanto, a Disney esta semana teve on fire, subiu na sexta-feira 13%, acho que foi, acho que a última vez que subiu tanto foi em dia março 24, 14%. E isto veio no seguimento de uma notícia de que está o número de subscritores ao serviço Disney Plus está a superar bastante a expectativa que era suposta. Portanto, era dito, agora é projetado que este serviço pode ter entre 230 milhões a 260 milhões de subscritores até ao final do ano 2024, e o target anterior seria 60 a 90 milhões. Portanto, dado a curva de crescimento, isto é uma grande diferença, e parece que os investidores ficaram gostaram desta notícia e decidiram investir bastante. Portanto, agora a stock está no all-time high. Foi a Disney acabou por ser a minha escolha naquele episódio zero que a gente acabou por não lançar, e achei também a piada voltar agora no final, voltar a falar dela, ou, aliás, falar pela primeira vez dela, portanto, da escolha que eu fiz. Na altura, quando a escolhi, estava a pensar numa stock que era bastante estável e com um futuro bastante promissor, ou seja, bastante segura, mas que o potencial do Disney Plus poderia fazer com que ela crescesse. Mas claro que depois a stock foi das mais afetadas pela pandemia, o que acabou por ser uma grande buying opportunity, mas na altura em que eu sugeri ainda estava antes, era pré-pandemia. Mas pronto, desde então acho que a ação já voltou a valorizar imenso e está agora no all-time high. Voltando aqui à notícia, para além de, ou seja, deste aumento, ou seja, este aumento da previsão de número de subscritores, também a Disney anunciou que vai, ou está a planear, 10 novas séries da Marvel e 10 novas séries de Star Wars. Portanto, neste momento tem, em termos de séries, já o Mandalorian, já vem na segunda temporada.
Eu acho que a argumentação é mais, dado que vão ter essa programação toda nova,
exatamente,
prevêem chegar aos 230 ou 260.
Sim, é pelas duas coisas, mas, ou seja, eles têm tido muito mais subscritores do que estão à espera e também com o conteúdo que se planeia, prevê-se que vão conseguir chegar lá. Depois, claro que a Disney Plus, para além disto, também tem a ESPN, que é aquele canal de desporto, e tudo isto aponta para um futuro supostamente bastante risonho. Para a Stock. Aqui nesta notícia do MarketWatch, também mostra algumas opiniões contrárias de alguns analistas, nomeadamente para um analista da Cowen and Company, que diz que ele ainda acha que pode haver alguns problemas em chegar a este target. Por causa da canibalização que vai continuar a haver entre providers, e ele fala especificamente num serviço da Índia, que é o Hotstar. Portanto, há aqui também uma previsão de que cada vez mais se vai haver uma fragmentação, mesmo a nível internacional, de serviços, e acaba por roubar alguma desta fatia. Eu, pessoalmente, sinto-me um pouco dividido, porque eu acho que relativamente a este anúncio de ter muito mais séries da Marvel e muito mais séries do Star Wars, acho que os últimos filmes do Star Wars não me impressionaram muito. E relativamente aos filmes da Marvel, também acho que chegou a um ponto ligeiramente, ou seja, que, pelo menos pessoalmente sinto que alguma saturação de filmes super-heróis. E era isso que eu queria perguntar: se achas que se a Disney vai ter sucesso continuando a apostar apenas nestes dois franchises, ou precisa de algo novo, ou seja, se achas que estes franchises vão ser de facto a chave de sucesso da Disney, ou ela precisa de inventar conteúdo novo nesse sentido?
Eu acho que, sem dúvida, a melhor série que está no Disney Plus hoje em dia é do Star Wars, é o Mandalorian. E esta segunda season acho que está muito, muito boa. Ainda melhor que a primeira. E tem um feeling bastante de Star Wars. E eu acho que, sinceramente, a série ainda está superior aos filmes.
Sim.
Por isso é um bom indício. Que as séries que lançarão nesse mundo serão que vão lançar nesse mundo serão boas. E sim, disseram que vão ter 10 novas séries de Star Wars, o que é bastante. Em termos de Marvel, séries da Marvel, as séries que antigamente estavam na Netflix, por exemplo, eram todas até de bastante boa qualidade. E também acho que poderão fazer boas séries com esse tema, não é? E depois também vão ter 15 séries ele anunciou, de Disney Live Action ou de animações e da Pixar, que também acho que têm um potencial enorme. As curtas da Pixar, por exemplo, são sempre bastante boas. Ou seja, acho que poderá haver conteúdo bastante bom que, quando se tornar recorrente com muitas séries, acho que vai manter as pessoas ligadas à sua conta, que acho que é um bocado o problema que a Disney Plus tem neste momento, é que muito rapidamente se acaba com o conteúdo que se quer ver, e se não se tiver uma criança queira estar sempre a ver as mesmas coisas repetidas, acho que tem um pouco um problema de conteúdo, mas parece que estão a resolver, porque eles agora estão a investir 1 ou 2 bilhões por ano, era o que tinham dito quando lançaram o Disney Plus, voltaram, agora vieram dizer que já vão gastar coisas assim aproximadas ao nível da Netflix, chegar entre os 14 e os 16 bilhões, o que é 14 vezes ou 14 ou 16 vezes mais do que tinham planeado inicialmente. Por isso,
Sim.
é bom ver que estão a crescer assim. E eu sempre, como tu sabes, já há muito tempo, mesmo muito antes de começar este podcast, estava bastante a acreditar nesta stock, ainda mais do que hoje, porque acho que foi completamente afetada pelo coronavírus, não é? E acho que ainda vai ter 1 ou 2 quarters bastante complicados por causa disso, mas sempre acreditei que este serviço de streaming fosse ter bastante sucesso. E agora está-se a começar a ver os frutos. Eu, obviamente, também no meu portfólio pessoal, também comecei, já comecei a investir. Eu também tive um bocado de informação que este serviço de streaming ia haver, que eu por acaso também já trabalhei da Disney e tinha um bocado de insider information que isso iria acontecer, e alguns amigos meus disseram que está a haver um foco grande nisso, e eu sempre acreditei bastante que isto fosse ser uma parte importante do negócio, e a minha notícia a seguir vai ser da Netflix, e eu também vou demonstrar o quão acredito nesse serviço e acredito também na Disney, e como também já falámos noutros episódios, na AT&T, com o HBO. Eu acho que estes três serviços de streaming vão ser os superiores. Depois tem competição ainda da Amazon, com a Amazon Prime Videos, e também na China tem o iQIYI, e tem mais esse que tu disseste na Índia, e talvez o Hulu é da Disney, que também é outra coisa que podes subscrever, até pode ser um pack. Quando estás nos Estados Unidos, também referenciaste a ESPN, que
Sim,
podes.
juntamente com o Hulu.
Exatamente. O ESPN e Disney Plus pode ser um pack, que isso não existe ainda no, no, na Europa, mas também se calhar vão tentar expandir esses serviços para cá. Não o ESPN, mas a Hulu, acredito que sim. Mas pronto, mas eu acho que isto é bastante importante, este setor de investimento, é um dos que eu acredito e estou bastante bullish a longo prazo, porque nós estamos a mudar completamente a nossa maneira de consumir conteúdo, e a tua visão está a crescer, e isto acho que ainda vai continuar a crescer bastante, e esses serviços, os filmes da Disney, e mais conseguir juntar com esse serviço no futuro a Hulu, para ter ainda mais conteúdo. Que acho que a Disney tem um futuro bastante risonho. Mas pronto.
E relativamente a esta questão da canibalização de vários, ou seja, de começar a haver, da fragmentação, aliás, de haver
Sim.
vários serviços, especialmente a nível internacional, que acabam por depois vão começar a roubar cada vez mais fatia. O que é que tu achas relativamente a isso?
Eu acho que as pessoas vão ter dois serviços, cada pessoa, dois, três no máximo. Eu acho que já falámos disto no episódio. Eu uso para aí três, que é o HBO, os que eu referi, o HBO, a Netflix e a Disney. Também já tive Amazon Prime durante algum tempo. Mas tu até, como estávamos a falar, estás agora a usar a minha conta da Disney. E acho que. Acho que as pessoas costumam fazer isso, não é? Até costumam, conheço bastantes casos de pessoas que, uma paga a Netflix, a outra paga a Disney e depois partilham tudo. E eu acho que as pessoas vão ter dois ou três streaming services. Ou seja, a canibalização não é assim tão clara quanto isso. Pode haver espaço para uns quantos com bastante sucesso. Não parece que seja o winner takes all nesta situação.
Pá, pronto. Eu acho que relativamente àquilo que se passou, a Disney acabou por ter um timing muito importante, porque eu no lançamento deste serviço acabou por ser, ou seja, se tivesse sido pandemia, tivesse sido em 2019. Provavelmente estaria num ponto muito mais frágil, como foi este ano, onde já tinha todo este, ou seja, toda a infraestrutura montada e começou e já o Disney Plus foi lançado, acabou por conseguir dar a volta e não sofrer tanto com a pandemia como poderia ter sofrido, caso não tivesse este serviço de streaming. Mas relativamente ao futuro, ainda estou um pouco incerto, porque há aqui muitas coisas que ficam, por exemplo, cinema, ou seja, a Disney, por um lado, tem tido bastante aderência ao serviço em si, Por outro lado, aquilo que também tinha sido uma grande aposta da Disney, que era filmes blockbusters, os cinemas, todo o franchise da Marvel, ou seja, a indústria do cinema neste momento está um bocado shaky. É possível que agora, quando a pandemia passar, volte ao normal, mas, por exemplo, o lançamento do filme Mulan acabou por ser não ter grande aderência, não. Ou seja, não houve muitas pessoas que, ou pelo menos os números que foram ver do filme foram muito abaixo da expectativa. E portanto, também não tem sido só um ano de sucessos para a Disney, mas neste momento o mercado não está bastante otimista relativamente ao futuro.
Este ano é o pior ano de sempre da história da Disney, acho eu. Então, está tudo fechado, está os parques fechados, está... eles têm cruzeiros, estão 100% fechados. É um ano péssimo. Mas mesmo nesse ano péssimo, está-se a ver este crescimento bastante grande, não é? No novo modelo de negócio, que eles já há muito tempo estavam a perceber que a Netflix estava a ter um domínio avassalador nestas plataformas, que ainda tem. Mas acho que até estão a começar, até entraram na altura, pareceu-me certa, apanharam um bocado agora a boleia do Covid para ter muitas pessoas em casa, todas a quererem subscrever ao serviço e a falarem das séries e dos filmes que estão nos serviços, não é?
Mas pronto. Está bem. Vamos então passar para outra notícia, que é
Sim.
sobre um tema semelhante, né?
É o
Sobre a
mesmo
Netflix.
tema. É o mesmo
Pronto.
tema e vamos tentar ligar as duas, porque basicamente é falar sobre o impacto que o Queen's Gambit, que é uma nova série da Netflix, está a ter no jogo de xadrez. Porque esta série descreve. É um bocado o trajeto, não é bem, mas é inspirado no Bobby Fischer, que foi um dos melhores jogadores de sempre de xadrez. Foi o melhor jogador americano de xadrez de sempre. E acho que foi nos anos 50, no final dos anos 50, acho eu, que ele ficou. Ele deixou de jogar para aí nos anos 70. Mas pronto, era uma figura bastante conhecida nos Estados Unidos. E esta série dá um spin-off que é uma mulher que está a fazer um pouco este papel de Bobby Fischer, que foi jogar com os russos. Tu já viste esta série também, não já chamou?
Já tenho visto. Vi praticamente na altura em que saiu, no fim de semana. Comecei a ver e achei que é uma série bastante boa. Recomendo a quem ainda não tenha visto,
Sim.
mas pelos vistos já são poucos, né? Porque tem tido bastante sucesso.
Exatamente, é a série mais vista de sempre do Netflix, ou seja, muito rapidamente ganhou esse título e foi lançado há muito pouco tempo. E o que eu tenho visto, que é impressionante, que eu já joguei xadrez num clube de xadrez e estava bastante ligado, bastante não, mas estava ligado ao xadrez. E o que eu tenho visto é que montes de amigos meus que já não jogavam xadrez há muito, muito tempo vieram falar comigo: queres jogar um jogo de xadrez? Ou começaram a criar contas outra vez e vi que na Play Store da Google a aplicação recomendada número um é o chess.com, são aplicações de xadrez. A número dois também era um jogo de xadrez. E falei com outro amigo meu e a venda de tabuleiros de xadrez está esgotada em todo o lado, para este Natal, por exemplo. E isso é o que este artigo refere, que os tabuleiros de xadrez estão a vender 125% mais, não, 1000%, subiu 1000%. Isto, o motivo pelo qual eu queria falar desta notícia, não é tanto por causa do Queen's Gambit ou por causa do xadrez, mas sim o poder que a Netflix tem para mudar a sociedade à nossa volta, se quiser. Outro exemplo foi, a gente também falou um pouco sobre isto, que foi o dilema das redes sociais, não é? Não sei se é esse o título em português
Social Dilemma, Dilemma Social.
Sim.
O título, certo.
Eu achei esse documentário um bocado propaganda porque achei bastante cómico da Netflix estar a fazer um documentário a dizer que as redes sociais causam muito problema na sociedade, porque as pessoas estão muito tempo no telemóvel, e faz com que fiquem mais deprimidas e haja mais suicídios, e eles não vão muito por aí, mas dão um bocado a entender isso. O quão mau as redes sociais são, e está mesmo realizado dessa forma para fazer pintar que o Facebook e outro tipo desses serviços são dos piores que existem na nossa sociedade, quando a ironia é que a Netflix é dos sítios onde as pessoas passam mais tempo no telemóvel hoje em dia e não vão ter com os seus amigos e com a família e coisas por isso. Por isso é que eu achei irónico
Sim,
isso, mas eu
não
só
há
estou a
uma
falar
rede
também disto no
social, não é?
ponto. Agora deixa só terminar o meu ponto: é que por haver também esse documentário, que foi também dos mais vistos, também ouvi montes e montes de pessoas a falarem sobre ele e está a ter um impacto bastante importante sobre pessoas, por exemplo, de fazerem, apagarem as suas contas do Facebook e verem que é mau. Ou seja, eu estou aqui a ver o poder que a Netflix tem para fazer publicidade, que é o que este artigo fala. E eu acho que isto ainda não está completamente valorizado na Stock. E eu vou. Essa vai ser a minha recomendação da semana também. Já agora fica já dois em um. Mas eu acho que eu já sabia que a Netflix tinha este poder todo, e acho que está a crescer bastante os serviços de streaming. Mas tenho-me vindo a perceber que o poder da Netflix está a ser ainda mais do que eu estava à espera, que eles basicamente conseguem fazer com que xadrez, por exemplo, seja a coisa número um, tanto na Apple Store como na Google Store, e isto para mim foi um dado um pouco assustador do poder que esta empresa está a ter. E eu vou tentar aproveitá-lo, e também sou investidor da Netflix, desses três serviços que disse, mas também acho que ter um portfólio onde não temos Netflix também acho um erro. Acho que vai ser um serviço que vai crescer bastante, apesar de já estar valorizado um bocado de acordo com esse crescimento, não é? Mas eu mesmo assim acho que não se está a considerar a Netflix como uma plataforma de marketing. Que é o que este artigo, que é o Potential Advertising Powerhouse, fala. O que é que tu achas disto? Que achas que tem um potencial grande de marketing e de fazer as pessoas quererem coisas que não sabem que querem, e que é muito difícil até perceber que a Netflix pode fazer isso, mas se quiser, acho que faz de uma maneira bastante escondida, mas acho que tem muito poder de fazer isso. O que é que achas, Samuel?
Eu acho que, ou seja, tu disseste várias coisas, não é? Relativamente ao poder, ou seja, aqui da notícia em si, do xadrez, eu acho que não é. Há aqui uma distinção, não é? Porque não é bem, ou seja, não foi a intenção da Netflix vender, ou seja, não houve uma intenção da Netflix de promover o xadrez, diria eu. Acabou por ser algo espontâneo que surgiu. De acordo com o sucesso da série, não tanto, ou seja, não parece que foi algo propositado. Não, por
Eu
exemplo.
acho que a Netflix tinha um bocado o objetivo de promover o xadrez, no aspecto de xadrez feminino, que está bastante muito menos representado,
Bem.
porque não, eu não introduzi muito bem a série, mas acho que nesse caso, na série, a melhor, estou a fazer um bocado de spoiler, por isso não ouçam estes próximos 5 segundos, mas a protagonista da série vai ser a campeã mundial e a melhor jogadora de xadrez do mundo. E isso nunca aconteceu, infelizmente. Costuma ser um jogo mais para homens, e tem havido bastante comentário social também acerca disto. E eu acho que a Netflix tinha um bocado, queria um bocado fazer isto, mas nunca esperavam, acho eu, não sei se eles já esperavam, o impacto que isto poderia ter. E eu acho que, tal como isto teve um grande impacto, outras coisas quaisquer que eles agora façam, dado o número de pessoas que estão a ver Netflix em casa presos hoje em dia, não está completamente explorado, e a partir de agora, como viram o efeito disto, acho que vão começar a explorar um pouco, e os advertisers acho que vão tentar ter coisas De propósito, para explorar isso,
mas
acho
o meu ponto aí tem a ver com a questão, portanto, tu disseste, ou seja, tu falaste de duas coisas, né, desta série e depois da outra, onde tu referiste à mesma como sendo mais de propaganda. E eu.
eu. Não é muito propaganda, eu acho que é um pouco propaganda para o seu próprio caso, porque a Netflix já referiu várias vezes que o maior competidor dele não é a Disney Plus e não é a televisão normal sequer. Eles dizem que a maior competição é o YouTube e o Facebook e o Instagram, e é onde as pessoas passam tempo online, nos seus telemóveis, e é o que
Sim,
eles
é
consideram a
verdade.
sua competição. E aquele documentário eu acho que é um grande ataque direto aos seus competidores, ao YouTube e Facebook, que é o que eles atacam mais nessa série. E eu não acho, eu até concordo com algumas coisas. Não daquela maneira exagerada, mas eu concordo com alguns dos pontos que eles fazem. Mas eu acho que a Netflix incluísse nesse problema de estar adicta aos telemóveis. É parte desse problema, e no entanto, obviamente, que eles não iriam falar nisso, porque foi um documentário feito e pago pela Netflix. Nunca na vida falaram nisso. Em que os
Sim.
recommender systems. Como é que funcionam na Netflix, que tentam otimizar ao máximo para tu passares mais tempo na plataforma. Até acho que, por exemplo, a Disney é bastante melhor nisso, porque quando na Netflix acaba um episódio, começa logo a dar o a seguir. Começa logo a dar o a seguir. Se tiveres, por exemplo, uma criança, quer ficar ali a ver séries e séries sem conta. Enquanto, por exemplo, no Disney Plus, eles acho que fizeram essa decisão de design de propósito para tens que ir lá para o próximo episódio, e tens que também são muitas crianças a ver, e acho que é uma decisão mais acertada nesse caso. Ou seja, a Netflix também está a tentar otimizar o consumo de média e a tentar que as pessoas passem o maior tempo na sua plataforma o mais possível, e essa é o seu coisa número um, para terem mais profit e mais. E nesse documentário não falaram nada disso, e por isso é que eu achei um pouco estranho.
É um bocado tirado da conspiração, mas
Porquê?
Não tem nada a ver com a série que está aqui a falar, porque, ou seja, do Queen's Gambit, no sentido em que não há nenhuma intenção, ou seja, pronto, assumindo que existe uma intenção conspiratória da Netflix de ter encomendado aquele documentário da Social Dilemma, pelos motivos que tu acabaste de dizer, seria, ou seja,
Aquilo é um
é um
documentário
certo.
Netflix. Aquilo foram
Sim,
eles
eu sei que
que
encomendaram
encomendaram uma
e
coisa.
ficou esse objetivo de conseguir reduzir o tempo que as pessoas estão no Facebook. Mas de qualquer das formas não tem a ver com, por exemplo, esta série em si ter
Tem a
aumentado o
ver com o
consumo de xadrez.
poder, tem a ver com o poder de mudar o comportamento das pessoas, que é o que tu queres, não é? Quando fazes advertising numa plataforma, é quereres que elas façam, por exemplo, o Trump queria que não votassem no Biden e estava a fazer
Sim, mas
shaming do Biden.
eu vou falar então do outro exemplo, que acho que é para explicar o meu ponto. Estive a ver há pouco tempo, não sei se tu conheces um jogo que é o Among Us, que começou,
Sim,
pronto, que
ganhou o
começou.
melhor jogo do ano, não foi deste ano? O 2.
Não, não, não,
Ah,
não.
não, isso foi o Last of Us 2.
Não, eu estou falando de um jogo que é um jogo social, que é inspirado no Mafia, que se tornou bastante viral e que passou a ser. É um jogo multiplayer que começou a ser usado. O jogo foi criado. Estive a ver a história da criação desse jogo, foi um jogo indie
Ah,
criado
então
por dois jogadores.
não sei qual é.
Ah, ok. É um jogo que acho que passou. Deve ter batido também vários recordes este ano. É um jogo indie feito por três pessoas. Onde basicamente tu jogas, tu conheces aqueles jogos do Lobo ou da Máfia, certo?
Sim, já joguei
Isso.
muitas versões dessas.
Sim, ou seja, foi o
Sim.
primeiro jogo digital onde isso foi recriado, essa experiência foi recriada com bastante
Ok.
sucesso.
Não conhecia.
E pronto, o que eu quero dizer com isto é que os criadores tiveram, portanto, eles primeiro promoveram o jogo em plataformas mais indie, o itch.io, tiveram aquilo que teve em 2, 3 anos, o jogo teve um sucesso moderado. Os criadores estavam numa de fechar o desenvolvimento do jogo, de dizer, ok, agora isto deixamos o jogo seguir o seu curso. Era um jogo de telemóvel, pá, não tinha um mercado muito nicho. Mas depois houve um streamer bastante popular na Twitch que pegou naquele jogo do Reino Unido passou a jogá-lo com amigos e de repente, isto foi este ano, durante este ano, pá, e de repente isso leva outros streamers a fazerem o mesmo e chegou a um ponto onde o jogo passou, só para teres uma noção da escala, acho que foi em setembro tinha 10 milhões de downloads e em novembro tinha 100 milhões de downloads, tipo uma coisa assim astronomicamente. Pá, e claro, eles depois voltaram novamente a voltar a desenvolver o jogo e agora pá, estão...
Só para eu não me esquecer, esta semana ou para a semana que vem, também é o IPO do Roblox, que também é um fenómeno um pouco parecido de.
Exato. Pronto, o que eu quero dizer com isto é que, opá, claro
Imagina.
que ou seja, a Twitch em si tem um poder enormíssimo sobre determinar se o jogo vai
Mas
ter sucesso ou não.
a questão não é a Twitch, é os jogadores do Twitch, não é? É os quem tem mais followers.
Certo, espera, deixa-me uma coisa. E o que eu estou a querer dizer com isto é que eu acho que a diferença entre algo que é. Ou seja, uma coisa pode ser, tu podes tornar um sucesso e de repente muda o comportamento das pessoas, como tu estavas a dizer, de forma natural, simplesmente porque teve. Ou seja, era algo que as pessoas estavam. Que queriam ou explorar, e não foi encomendado ou não foi feito com esse propósito. Eu não necessariamente acredito que tenha que aqui o objetivo ou seja, que tenha havido companhias de xadrez a dizer, epá, a Netflix ou que a Netflix tenha tido algum motivo para aumentar o número de vendas de tabuleiros de xadrez. Pode ter tido esse motivo de tentar melhorar a percepção das mulheres de jogar xadrez. Acho que isso foi claramente uma missão de quem escreveu aquela série. No entanto, o efeito que teve nas vendas de tabuleiros de xadrez foi um efeito, digamos que, natural,
Exatamente, mas
que...
eu concordo com isso. Mas o que eu
Pronto.
acho é que isto vai mostrar, tal como estamos, eu estou a partilhar esta notícia, não é? Há muita gente a tentar isto, ao efeito que isto está a
Só
ter.
para... O que eu quero dizer com isto é que este artigo fala aqui de género, epá, imagine então que a Reebok ou que a Coca-Cola comecem a
Claro,
dar séries.
claro que sim.
Eu acho que aí já cai, aliás, isso já acontece nas telenovelas portuguesas, ou
Sim.
seja, acho que aí
E na
já
Netflix já acontecia, há placed advertising,
place
não
advertising.
há.
Portanto, aí a grande diferença para aí é que é claramente, ou seja, o consumidor percebe que está a ser, que aquilo é marketing. E não é a mesma coisa, portanto,
Mas há
da
outra
mesma
coisa muito
forma,
importante, há
peraí,
outra
deixa-me
coisa.
só terminar. Da mesma forma que tu ouves o documentário do Social Dilemma, ficaste com a sensação que era um bocado mais propaganda, porque percebeste exatamente que havia ali uma missão muito forte para influenciar as pessoas e para mudar o comportamento.
E
Isso não acontece com a série, com
ainda
esta
para
série.
mais, não falou de uma das coisas mais importantes, que é onde se calhar o número um já passou o Google ou o YouTube, não sei qual é que tem mais tempo das pessoas online, não sei se é o Netflix ou sei que Netflix é
YouTube.
sem dúvida top 2 ou é o número 1, já não me lembro. Eu já vi essas estatísticas há algum tempo.
Sim,
Mas
não.
achei estranho, um bocado cínico, não falar deles próprios, não.
Eles não são uma rede
Mas
social, portanto, eu não acho tão mal eles não terem falado. Ou seja, não, é
o
claro que
YouTube é
pode.
uma rede social?
No sentido em que tu tens uma conta, há comentários. No Netflix não há contas, não há comentários. Eu não posso publicar lá nada, eu próprio. Todos os outros exemplos que tu falas é sempre são plataformas onde os próprios utilizadores
Sim, mas
publicam
eles
conteúdo.
juntaram muito.
Netflix não é uma rede social,
Mas eles juntaram muito
não.
com o problema da sociedade hoje em dia, é que nós passamos muito tempo no telemóvel e muito
Sim.
tempo online e não temos relações sociais. Eles fazem bastante esse ponto. E não falar de.
Há muitos motivos pelos quais passamos no telemóvel. Um deles é as redes sociais. Eles focaram-se nas redes sociais. Pronto, não é por aí.
Sim, como a pior coisa do mundo. Que eles também já admitiram que é o maior competidor. E o último ponto que eu quero fazer passar aqui é que a Netflix, ao contrário de um Twitcher ou de um YouTuber ou do que for, que faz para este advertisement, não pode controlar o algoritmo de recomendação do que mostrar a cada pessoa. Enquanto a Netflix sabe-se que está a otimizar o conteúdo que eles fazem, que é exclusivo Netflix, não é? Eles obviamente que tentam puxar mais por isso e eles podem controlar que filmes é que vão recomendar a pessoas e são das empresas que investem mais nesses recommender systems, não é? Que é paid advertisement, que podem basicamente controlar o conteúdo que vai para ti. E ainda não estão muito a explorar advertising revenues disso. E eu acho que no futuro provavelmente vão fazê-lo. É estranho se nunca o fizerem. E se fizerem isso, vai estar um pouco 50% sobre o que falaram nesse documentário também, que é basicamente era o ponto maior que eles estavam a fazer, é que nós fazemos ads, nós somos o produto, não é? Que era o maior ponto, começam assim até esse documentário. E eu acho que a Netflix também vai. E mesmo que não faça
Não,
isso,
há semelhanças, obviamente, mas não é uma rede social, não é, isso é
eu
um
não estou a
grande
dizer que
salto.
seja, e não quero. O que eu quero dizer aqui é o potencial que a Netflix tem para, no futuro, ainda ser uma coisa muito maior do que é hoje, por causa do poder que tem na sociedade, já estar em quase todos os países, não é? Já está bastante em Portugal, nos Estados Unidos, quase no mundo todo. Enquanto a Disney Plus ainda só está hoje em dia a crescer, agora um bocado relacionando com a notícia que tu espalhaste, eles estimam que em 2024 poderá estar perto do que a Netflix é hoje, mas nesse dia a Netflix vai ser ainda muito maior do que é hoje, não é? Está a crescer ainda bastante. E este poder que está a ter na sociedade, com uma sériezinha que lança ou um filmezinho que lança, eu já sabia um pouco dele, mas agora estou a ver que é muito maior do que eu esperava. Mas
Não,
pronto.
opa, claro que as coisas quando ficam virais, eu já tinha dito até que isto é uma coisa que acaba por ser tipo um alimenta-se ela própria, que é.
Concordas que a Netflix tem as ferramentas para fazer o que quiser fazer viral? Porque eles, por exemplo, aquele filme que houve com a Sandra Bullock, que foi o filme mais visto da Netflix durante algum tempo. Porquê? Logo nos primeiros dias,
Do
nos primeiros
Bird
três ou...
Box, sim.
Exatamente, do Bird Box. Não é um grande filme, até diria que o filme é um bocado mau. E durante, pá, aí 3 dias estava sempre na primeira página da Netflix, aparecia-te e as pessoas viram.
Sim, mas
Incluindo eu.
tem que achar
Não
piada
sei,
ao
Rita.
conceito e não sei o quê. Mas sim, epá, não digo que não consigam ter. Claro que têm esse. Ou seja, têm as ferramentas para o conseguir fazer. Não digo que o consigam ter sucesso sempre que o tentam fazer. Não, nem sempre tudo aquilo que a net, porque pela Netflix, tudo aquilo que eles lançavam era sempre um grande sucesso. E claramente há aqui, a gente só tende a reparar naquilo que tem efetivamente sucesso, mas também há coisas que a Netflix lançou que acabaram por não ter grande popularidade. Eu, por exemplo, houve uma série que até vi que era o Altered Carbon, que era também de sci-fi, e que sei que na altura era das séries mais caras, tinha custado à Netflix, em termos de produção, porque é uma série de ficção científica com montes de efeitos especiais. Teve uma segunda. Eu acho que a série está espetacular em termos de
Eu vi a primeira
história.
season. Não
Exatamente.
gostei muito, por isso depois não vi a segunda,
Pronto,
mas vi a primeira.
mas só para dar um exemplo de que, opá, eles claramente aquilo queriam que tivesse mais sucesso. Aliás, a segunda temporada acabou por ser feita, mas acho que não há planos para uma terceira. Portanto, não é. Ou seja, eu percebo o que é que estás a dizer, mas não é que verdade
Não,
que
não,
tudo
porque
aquilo que eles
também.
queiram ter sucesso acaba por
Não.
ter. Há sempre.
Mas é um pouco porque também na segunda, isso é um bom exemplo, porque na segunda temporada do Altered Carbon eles não fizeram quase publicidade nenhuma, porque havia muitas outras coisas que eles estavam a priorizar e séries que eles tinham gasto ainda mais dinheiro. E eu, quando saiu a primeira, eu acho que havia menos séries originais na Netflix, e por isso é que também teve também um pouco mais sucesso a primeira. Ou seja, a maneira. O que eles querem priorizar, sem dúvida que tem mais impacto. E eles estão a ter bastante dados sobre os seus utilizadores e a aprender o que é que cada utilizador gosta. E isto é um dos motivos pelo qual a Netflix tem a valorização que tem, por causa desse potencial também. As pessoas já sabiam disso. Mas eu sempre pensei um pouco como. Ou seja, nunca pensei tanto nesta vertente de conseguir fazer com que algo seja a coisa mais falada na sociedade durante algum tempo. a este nível que foi com o Xadrez ou com esse documentário, e já vi outros exemplos e acho que vai continuar a acontecer. Mas pronto, vou comprar então essa stock 100 eurositos, que é o nosso desafio semanal. Nem sei quanto é que tá hoje em dia. Eu iria, acho que até desceu um bocado esta semana. Começou a subir, mas está nos US$ 500, que já subiu bastante este ano, porque está quase no all-time high. Basicamente, há 2 anos atrás conseguiu-se apanhar a stock nos 200, 240, quase que dobrou este ano. Está com um price to earnings de 55, um forward price earnings de 55, mas eu acho que também anunciaram agora que vão subir os preços. O número de subscribers ainda continua a aumentar, e acho que eles vão ter outras maneiras de monetizar. Basicamente, são um grande poderio, com 220 bilhões de market cap, são um terço da Tesla. Se formos a ver, e acho que vai ser uma empresa maior no futuro.
Um terço da Tesla, é engraçado. Está bem. Pá, eu para a minha, pronto, isto sendo a última recomendação, depois
É
temos de ver
Bitcoin.
como é que a gente vai depois adaptar para que alterações vamos fazer para o segundo ano. Mas sim, vou optar pela Bitcoin. Não vou divergir aí nesse aspecto. Se bem que pronto, não acho que não vai fazer grande diferença para o resultado.
Sim.
E pronto, e é isso. Acho que não vale a pena estarmos a falar muito. Acho que já falamos muito sobre Bitcoin. Tem havido mais notícias positivas, mas sim.
Sim, acho que tem, desde a última vez que investiste, que já estava perto do all-time high, acho eu. Acho que tem andado para cima e para baixo, não houve grandes. Há 2 episódios atrás, quando falámos bastante sobre a Bitcoin, acho que ainda está mais ou menos como estava.
Sim. Têm surgido notícias de mais instituições a adotar e também de várias instituições financeiras a falar positivamente das notícias na CNBC, instituições estas que anteriormente ou abstiveram-se ou falavam de forma dismissive sobre a BTC e neste momento já estão a falar de uma forma muito mais convidativa, digamos assim. Mas pronto, não, acho que tenho plena confiança que vai continuar a subir.
E tu investirias na Netflix, pessoalmente, um pouco, se tivesses agora, se alguém te desse um portfólio gigante para escolheres 20 ações ou uma coisa assim, achas que a Netflix seria uma delas ou não?
Eu acho que a Netflix é também uma boa escolha, não é, não acho que sim, acho que vale, pá, é uma stock que tem andado agora desde julho, né? Tem andado neste range, mas possivelmente seja no range dos 500, depois desce até aos 400, tem andado assim. Eu acho que a única coisa que eu tenho relativamente à Netflix é saber exatamente o que é que já está priced in e o que é que poderá ser algo que não está ainda priced in, porque neste momento é um bocado a noção de que, ou seja, é o primeiro lugar, acho que se perguntarmos a qualquer pessoa, acho que há poucas pessoas que vão dizer que a Netflix não vai ser, ou vai continuar a permanecer a plataforma de streaming número um, e isso vai-se continuar a manter, em termos de mercado vão continuar a expandir. Não sei, a única coisa que eu fico mais reticente é só se existe algum grande fator que ainda não está priced in no preço, ou simplesmente vamos continuar a ver a stock a subir progressivamente, mas sem grandes
A
surpresas.
minha tese para esta semana foi que eu acho que esse fator não está priced in no preço
Qual
do
fator?
potencial
Ah,
de advertisement.
eu acho que está, mas pronto. Acho que as pessoas sabem disso. Mas pronto, posso estar enganado.
Acho que não a extensão que isso poderá ter. Mas
Eu
pronto, acho que
sei.
vamos.
Eu,
Por favor.
relativamente, claro que por acaso tem piada, porque a Netflix, acho que lembro-me da história em que eles fizeram um bocado A/B testing, onde tinham só para algumas pessoas nos Estados Unidos testar uma versão onde mostrava anúncios e a resposta foi super negativa.
Ah, não, eu não acho que eles vão ter anúncios.
Sim, eu
Eles vão ter
percebi.
sempre coisas escondidas. Vão-te recomendar. Não, na Netflix não vai ter anúncios. Eles
Sim.
tiveram uma série, lembras-te de uma série que nós até falámos sobre ela, que era tipo o extremo de anúncios. Há um episódio do Black Mirror que é o extremo das redes sociais também.
Exatamente, sim, esse episódio está muito bom, que é o Nosedive, exato,
Mas
também foi recomendado, agora já estou a ver o grande plano.
claro, já estavam a implementar isso no cérebro das pessoas. Eles estão a tentar fazer isso. Mas também tem outro que é do advertisement, que é uma série totalmente dedicada com isso, com um monte de pessoal conhecido. Ah,
Não
não
sei,
me lembro não me lembro o nome dessa série. Que
não
na
sei.
altura a gente falou sobre isso.
Mas eu vi a
Foi
série,
para aí.
eu falei contigo sobre a série.
Falaste. Acho que foi para aí em dezembro de 2018 que a série. E era com um monte de pessoal conhecido.
Não estou a lembrar, juro.
Mas era basicamente um mundo em que vias ads para fazer tudo. Em
Mas é um
que.
episódio de Black Mirror. É que há um episódio de Black Mirror também
Que é um
que é
pouco
com.
isso, não? Mas aqui vai uma série com o tema é esse, é 100%. São 10 episódios à volta disso.
Ok.
Não é só o Black Mirror.
Não
Só
estou
um episódio
a lembrar.
do Black Mirror. Mas pronto, se
Pronto.
calhar ficamos por aqui.
Está bem,
Vamos
então
então
vá,
fazer ainda
pessoal.
um último episódio ou este ano, ou para o ano que vem no início, para falar um pouco sobre as
De
nossas decisões.
retrospectiva. Yeah.
Não vamos
Parece-me bem.
fazer recomendar uma ação, nem vamos falar sobre notícias, vamos fazer um bocado uma retrospectiva. E
Ok.
depois terminamos a primeira season do Guita na Bolsa.
Está bem. E no caso seja para o ano, boas festas, pessoal. Para quem
E bom
estiver a
ano novo.
ouvir. Exatamente.
E ficamos por aqui.
Tá bom.
Tchau.
Hasta aí.